Você está ouvindo o ZYX 414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Deixa eu citar de novo o Caetano Veloso, me permita, porque tem a música dele também, que é fantástica, Onde o Rio é Mais Baiano.
Sim.
E tem um outro fato histórico ali que eu só fui descobrir depois, quando eu ouvi a primeira vez, eu não entendi, que ele fala que a alegria é não ter sido em vão que ela expediu as seatas para trazerem o samba para o Rio,
uhum,
porque o mito surgiu dessa maneira. Ele está falando exatamente do surgimento do mito do samba, não é?
Porque
as seatas, fala das seatas.
Ele está falando aí de alguns mitos fundadores, uhum, né, da história do samba, né? A seata era a seata, tia seata,
tia seata. Exatamente. Uma só, não é isso?
Exatamente. É uma só, mas são várias.
Né? É isso que eu tento mostrar no livro, né? Que não tinha só uma tia seata, não existia essa figura matricial única, né, encarnada e materializada numa única tia baiana. Na verdade, havia ali várias tias que desempenhavam esse protagonismo como grandes matriarcas, acolhedoras, inclusive, e construtoras e fundadoras de espaços de sociabilidade, né, para essa população negra marginalizada, e que desempenharam, a maioria delas eram mães de santo, doceiras, quituteiras, né, e que ajudaram a no fundo dos seus quintais e dos seus terreiros, né, a disseminar a pulsação do samba, né. Então tem tia Amélia, tia Pesciliana, tem inúmeras tias, tem inclusive a tia Feira na Mangueira, né. Então só isso inclusive serve, justifica, só isso explica, na verdade, né, como o samba se espalhou de forma tão rápida e de forma tão hegemônica por todo o Rio de Janeiro. Então, se houvesse só uma tia, a seata, se houvesse só uma pequena África, que é outra expressão muito utilizada, muito recorrente quando se fala da origem do samba urbano, né, se tivesse havido só a pequena África, ali aqueles bairros perto da zona portuária, Gamboa, Saúde e tudo mais, você não teria Catumbi, você não teria como explicar que o samba, logo em seguida, vai para o Oswaldo Cruz, vai para a Mangueira, vai para o Estácio. Ou seja, é melhor você compreender a riqueza desse processo, né, que é um processo simultâneo, múltiplo, né, do que simplesmente você identificar e unificar. Essa é a nossa grande mania e esse é o nosso grande problema. A gente quer sempre o criador, o inventor de... Ah, o Bid inventou o surdo lá no Estácio. O fulano inventou, o João da Baiana introduziu o pandeiro no samba. O outro inventou o tamborim. Vamos parar com isso, né? Na verdade, o mais rico é a gente perceber que o surdo, o tamborim, o pandeiro e tudo mais são instrumentos de criação coletiva, assim como o próprio samba. Uhum. Né? Então não tem o pai disso, o inventor daquilo. Isso é uma mania, né, moderna, né? Uhum. É da modernidade. Né? Isso, uhum, na verdade, é muito mais rico você pensar isso como construção coletiva.
Uhum. Professor, tá.
Não, é só porque acho que você citou o Bob Dylan, e eu acho que uma coisa que tem a ver com o que foi discutido na palestra pela plateia e tem a ver um pouco com a questão da canção, né? Assim, quer dizer, além do samba, eu acho que o livro do Lira, ele consolida vários estudos já feitos, traz um tempero novo, né, com novos registros do samba, e acho que ele reforça uma coisa, quer dizer, o prêmio Nobel foi para Bob Dylan, mas, uhum, foi para a canção popular.
Sim.
Que até então era algo que na própria carta do Nobel lá eles falam, olha, tipo assim, como nós nunca pensamos nisso antes, porque,
uhum, uhum,
a literatura e poesia que nós cansamos de dar Nobel, quer dizer, vem de um tempo onde elas eram juntas na oralidade da canção.
Exatamente. Né? Eu acho que é isso aí. A importância do prêmio Bob Dylan reside exatamente nisso, ou seja, do reconhecimento da legitimação, se é que precisasse disso, mas para muita gente precisa, né, esse tipo de legitimação.
Para, né, sua professora de letras.
Para minha professora de letras lá, quando eu fazia letras em Fortaleza, que dizia que letra de música não é registro literário, não é poesia, não é. Então, assim, hoje eu percebo que há uma compreensão muito mais aberta, né, de entender a canção, a letra da canção, como uma obra poética, né? Então, quando você está falando de Bob Dylan, quando você estava falando agora de Caetano, quando você está falando de John Lennon, você não está falando, não é uma coisa menor. Porque é outra coisa, tem essas coisas de estabelecer hierarquias, né, na cultura, né? Por exemplo, dizem assim, mas no Brasil só dá certo samba e futebol. Como se samba e futebol fossem coisas menores, né? Como se samba e futebol fossem coisas pequenas, né? O samba e futebol são importantíssimos, inclusive, para o nosso, para a consolidação e formação do nosso povo, né? Então, infelizmente, hoje a universidade tem os olhos e os braços abertos para estudar, né, esse tipo de coisa, o futebol, o samba enredo, né, a canção popular, o funk, todas as coisas, né, sem nenhum preconceito, né, e sem nenhum pré-julgamento e nenhum juízo de valor sobre se isso é ou não aquilo, se isso é cultura superior, se isso é cultura, sabe? Essas dicotomias, esse pensamento binário, né, não tem mais lugar no mundo de hoje, né, que tudo se interconecta, em que tudo está, e a própria cultura popular também está em permanente transformação, que essa é uma questão que eu sempre bato, uma questão que eu sempre faço questão de discutir, né? Que é a gente cobrar da cultura popular uma certa imutabilidade, né? De cobrar da cultura popular uma certa pureza, né? Uma certa autenticidade, uma busca daquilo que seria genuinamente nacional. Isso é uma grande bobagem, né? É próprio da cultura, do universo da cultura, a reelaboração permanente, né? A reinvenção, a absorção de outros elementos externos, internos, endógenos, exógenos, e é isso que faz a cultura, e a cultura popular também, né, ser rico de possibilidades. Se você imobiliza, se você tira isso da cultura, você vai cair simplesmente no território do folclore. Uhum. Né? Ou seja, o que é o folclore? O folclore é exatamente a cultura popular desprovida da sua potência criadora, né? É a repetição, a estilização do mesmo, né? É a busca desesperada de um tempo perdido que é irrecuperável. Então, o bom da cultura popular é que ela está sempre se reinventando e sempre se misturando de forma absolutamente indecorosa, de forma deliciosamente indecorosa. Né? Que a cultura, ela se alimenta das contaminações. Né? Isso é que é bonito.
Isso é bonito. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar o programa, mas sem querer alongar, mas...
Você está sendo falar, mais sintético.
Se você pudesse falar assim, um personagem, desses personagens que você descobriu durante a feitura do livro, que existem os clássicos, né? Ismael Sim. Silva, Donga, Xinguinha, essa turma toda, que já foram bastante retratados de todas as formas. Qual um personagem você escolheria? Esse cara eu não sabia da importância dele.
Ah, pois é, tem alguns, mas eu acho que, e não é à toa que ele aparece no primeiro capítulo, abrindo a narrativa logo após o prólogo, e encerra a narrativa no final do último capítulo, né, que é um personagem pouquíssimo conhecido. Quem estuda samba já ouviu falar dele. Ele é personagem ali de pé de página em algumas obras fundamentais, mas é o Hilário Jovino Ferreira, né, o grande Lalu de Ouro, né, que é assim o pioneiro dessa história toda da formação do moderno samba urbano, um pernambucano criado a vida toda na Bahia, né, que chega no Rio de Janeiro como estivador e levando na sua bagagem toda a ancestralidade afro e misturada, inclusive, isso é importante dizer para terminar, né, com as influências ibéricas dos pastoris, ou seja, você já tem aí alguma contaminação, você já tem aí um claro contrabando de influências, e que vão resultar na formação desses pastores, transformam-se nos cordões carnavalescos do Rio de Janeiro. É, isso é dando início a essa história toda. E só para fechar, Sim. O Hilário morre numa quarta-feira de cinzas, né, em 1933, quando a Mangueira se torna bicampeã, foram os dois primeiros desfiles ainda não oficiais das escolas de samba, e os jornais de época citam a morte do Hilário, e noticiam essa morte com a foto do Hilário, e no jornal da época a foto do Hilário está do lado da foto de um jovem sambista que estava ali despontando com uma grande promessa, e esse jovem sambista se chamava Cartola.
Então, ali era com... Estou arrepiado aqui. Incrível. Bom, são muitas histórias, né, professor? Infelizmente, a gente precisaria de
vocês precisariam
alguns programas.
É por isso que eu fiz três livros, porque nunca estou fazendo três livros, porque não cabe num só.
E por isso que ele está aqui desde 2 horas da tarde só, querendo já tomar uma cerveja aqui, já vai conversando com a gente.
E é fácil para quem quiser saber mais as histórias, é só comprar aqui Uma História do Samba, As Origens. É o volume 1 dessa trilogia do Lira Neto. Lira Neto, obrigado demais, mais uma vez.
Eu que agradeço a oportunidade de bater papo aqui tão agradável. E falar de samba, se não tivesse hora, a gente tomava a programação da emissora inteira.
Por mim, estava ótimo. Aliás, eu vou encerrar indicando para quem, no meio aqui do nosso bate-papo, você citou o impacto que o rádio teve, né?
Uhum.
Para quem não entende isso, tem um caos chamado Caos do Rádio, que é de um cara chamado Geraldinho Nogueira. Ele já morreu, era um velhinho. Aos 70 e tantos anos, ele foi descoberto pela Rede Globo numa fazenda em Goiás, e ele conta o caos do rádio quando ele viu um rádio pela primeira vez. É muito engraçado e mostra exatamente o impacto que teve. Para ter uma ideia, o fazendeiro que comprou o rádio, que ele foi para ver,
uhum,
ele fala, ele pegou a cobrar, porque viu tanta gente que estava indo lá para ver aquilo que era.
Uhum.
E cobrava R$500 para você escutar. Aqui não paga nada, tá? Né?
Legal. Você
pode ouvir à vontade.
Isso aí, pô.
Obrigado,
Luiz.
Sucesso
para
você.
Obrigadíssimo.
Professor, também obrigado
pela entrevista. Obrigado, Luiz, também pelo convite. Pessoal da rádio, um abraço.
Obrigado. Noite. Até mais.
Até a próxima.
Muito bem, esse foi o jornalista e escritor Lira Neto no bate-papo com o professor de comunicação social da UFMG, Nísio Teixeira. O recém-publicado livro Uma História do Samba, As Origens, de Lira Neto, é o primeiro de sua trilogia sobre o samba. Publicado pela Companhia das Letras, o livro pode ser adquirido nas livrarias de todo o país. Se você quiser mais informações, acesse o website do jornalista, liraneto.com. Agora a gente vai ouvir, para encerrar, a terceira e última música que faz parte desse bate-papo nosso aqui, Ismael Silva, com Se Você Jurar. Essas canções todas têm as suas histórias narradas ali, pelo menos uma parte delas, narradas nesse livro que se chama Uma História do Samba, As Origens. Vamos ouvir então, Ismael Silva, Se Você Jurar.
Se você jurar.
Tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar.
Jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me
FMG Educativa, a estação do conhecimento.